Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Um dia de finalização, digamos, positiva para a soja lá em Chicago. A gente vê aí o primeiro vencimento nos 10,35, o vencimento março 10,44, enfim, são números ainda sujeitos a algumas correções, mas com ganhos aí de 4 a 5 pontos nos principais vencimentos. Vamos entender essa movimentação lá em Chicago hoje, mas também entender o que vem por aí, como o mercado pode se comportar, enfim, quais são as expectativas para a formação de preços lá em Chicago, também aqui no Brasil. Quem conversa com a gente, quem traz os detalhes é o Mário Mariano, direto lá da Novo Rumo Corretora. Mário, bem-vindo mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Queria começar perguntando para você dessa reação hoje em Chicago, de um dia positivo para os negócios por lá, mesmo após o anúncio de ontem em que o Federal Reserve nos Estados Unidos disse que aumentou os juros e disse que vai continuar aumentando os juros nos Estados Unidos. Poderia ter provocado uma pressãozinha aí nos preços, mas não foi isso que a gente viu. O que que aconteceu hoje, Mário? Seja bem-vindo.
Alexander, boa tarde. Boa tarde aos nossos amigos do campo. E boa tarde também, bem-vindo a essas pequenas altas que corriqueiramente temos acompanhado no nosso dia a dia, onde finalizamos a semana com uma alta que justificaria a informação dos novos volumes de vendas de soja dos Estados Unidos para a China e países não revelados. Pelo menos esses nomes de países não revelados têm sido um bom comprador, onde a somatória aí já beirou 600 mil toneladas nesta semana, acrescentando, inclusive, que o registro de exportações semanais que os Estados Unidos divulgou ontem, ultrapassando 2 milhões de toneladas, significou 44% acima da semana anterior. Portanto, a demanda, Alexander, tem sido, sim, um fator positivo e construtivo para preços. O fator taxa de juros nos Estados Unidos, que movimentou o câmbio, poderia sim trazer um fator negativo. Em algum momento aconteceu ao longo do pregão de ontem, até mesmo de hoje, mas ele é isolado e o fundamento tem sido um pouco mais agressivo. E esse fundamento eu vou até um pouco mais adiante. O esmagamento de soja nos Estados Unidos, ele somou 4 milhões e 400 mil toneladas no último mês de novembro. E é um número menor do que o mercado esperava, ao redor de 4,450, 4 milhões e meio. Mas é o segundo maior volume da série de esmagamento de novembro desde 2014. Ou seja, 2014, 2015, o número de ontem divulgado foi o maior de todos. Então, o cenário de demanda, sim, tem mostrado que farelo tem sido demandado com frequência e o óleo também. Por isso, o aumento do esmagamento ou próximo do que o mercado esperava. Ademais, as informações de demanda, conforme eu comentei, da China, têm elevado, sim, significativamente os volumes embarcados nos Estados Unidos e provavelmente nos próximos dias, pois estamos finalizando o ano e com uma demanda bastante aquecida naquele país. Portanto, Alexander, fundamento trabalhando acima do mercado financeiro nos Estados Unidos, justificando a alta dessa semana.
Ô Mário, e por que que a China está demandando tanto? O que que justifica esse apetite chinês aí pelo grão?
Embora tivesse uma desvalorização cambial naquele país, já a taxa do yuan nesta semana acima de 6 yuans, 6,9 yuans para cada dólar, é o suficiente para dizer que é o maior preço dos últimos 8 anos. Ah, mas não que justifique uma desvalorização tão grande naquele país e eles continuam agressivos na compra. Não encareceu o produto do exterior? Sim, encareceu. Contudo, para equilibrar essa moeda cara, eles estão tendo uma taxa de retorno de esmagamento muito significativo. Nos últimos 2 anos, é uma das maiores taxas de esmagamento naquele país. Portanto, ela traz um equilíbrio significativo. Pode-se dizer que eles vão continuar demandando, porque a partir do mês de janeiro, agora nos Estados Unidos, será adicionado mais 1% de óleos biodiesel no combustível americano. É provável que essa liquidez para o óleo continue reinando. A demanda para o óleo de palma tem sido aquecido e o óleo de palma não tem tido oferta suficiente. Só para ter uma razão, um valor para justificar essa alta no óleo de palma. Nesta primeira quinzena de dezembro, A oferta está 10% menor e a produção de óleo de palma na Malásia está 6% menor. Então, para melhor entendimento, se o óleo de palma, que é um dos óleos de menor preço, está reduzido na produção e na oferta, o próximo produto imediatamente substituto seria o óleo de palma. Ou, perdoa, o óleo de soja. Uhum. E o óleo de soja está subindo por essa razão e subindo também na sequência do petróleo. Nesse período de dezembro, já temos 5% de valorização no petróleo, que acaba empurrando o óleo de soja para cima, com fins de mistura para biodiesel nos Estados Unidos e também pela menor oferta de outros óleos, e que seria o substituto imediato. Então, essas são uma das razões, ou a somatória dessas razões, que elevou a taxa de esmagamento na China e, portanto, um aumento de preços para óleo e farelo na Bolsa de Chicago também, Alexandre.
Agora, Mário, me ajuda a entender uma coisa. A demanda por óleo, ela aumentou, está mais agressiva, mas para você obter o óleo, você tem que esmagar a soja, que vai também resultar no farelo. Isso não aumentaria uma oferta de farelo, e no momento em que o DDG estaria sobrando também em função de uma menor... Dada a briga, enfim, de China e Estados Unidos, isso não poderia ser um contraponto e pressionar a cotação negativamente? Enfim, como é que a gente tem que analisar esse mercado?
Alexander, lembrando que nos últimos 60 a 90 dias, do complexo soja, a maior valorização do produto acabado tem sido o farelo, que tem tido uma demanda significativa, independentemente de ração ou mistura de ração na China do óleo, do farelo de soja, ou até mesmo do milho DDG, do milho seco americano. O fato é que o mercado está demandando produto para farelo de soja, seja da América do Sul, seja da América do Norte, da Ásia. Portanto, eu não vejo que seria negativo o fato de aumentar esse esmagamento. Eu acho que o fator maior negativo, que não está sendo presente no momento, é a oferta dos Estados Unidos, que já terminou uma colheita de 118 milhões e meio de toneladas. Portanto, não seria um esmagamento de 500 mil ou 1 milhão de toneladas a mais nos Estados Unidos ou na China que viesse enfraquecer o mercado de farelo de soja ou criar uma tendência negativa. O fato é que a demanda para esse produto, especificamente farelo, tem sido tão boa o suficiente que impede de uma reação negativa na formação de preço futuro na Bolsa de Chicago.
E essa utilização completa aí do volume produzido pelos Estados Unidos faz mais do que nunca o mercado voltar suas atenções para oferta na América do Sul.
Justificaria, inclusive, olhar para a América do Sul não só pela oferta da sua produção, mas também entender o período em que estamos vivendo. A Argentina teve um aumento de plantio em torno de 11% na semana, já estaria beirando os seus 60%, mas ainda assim está longe dos 70% de 2015, nessa mesma época, e longe dos 67% de 2014. Ou seja, é notório que, embora tivesse avançado numa semana em 11% o plantio de soja na Argentina, ele ainda está muito longe dos últimos 2-3 anos. Então, justificaria dizer que o atraso ele estaria surpreendentemente negativo a ponto de formar um preço maior pelo temor de que a produção naquele país não atinja o volume que tem sido divulgado pelos americanos ou pelo mercado como um todo. Então essa atenção cria-se um prêmio, e esse prêmio é uma força de compra na Bolsa de Chicago. Soma-se também aqui no Brasil alguns focos, alguns pontos negativos climáticos, como, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, alguns municípios já estão há dias sem chuva e com um grande risco de perda acima de 20% da sua produção. Claro, é isolado, mas somar Mato Grosso do Sul, soma-se parte do Mato Grosso, soma-se o Piauí, soma-se uma Bahia, Goiás, acaba criando também uma expectativa de: será que vamos produzir todo aquele volume estimado pelos americanos e até mesmo por brasileiros? Então, isso cria também aquela bolha de demanda que, sempre que há uma pequena baixa de preços na Bolsa de Chicago, aumenta o volume de compras. Por essa razão, justificaria, sim, o olhar para a América do Sul, onde estaria dando uma sensação, um sentimento de alta na Bolsa de Chicago.
Muito bem. Agora, esses fatores que você relacionou, eles vão continuar impulsionando as cotações ou eles, no máximo, vão sustentar as cotações em Chicago, Mário?
Diante de um cenário fundamentado na oferta e demanda que relatamos até o momento, eu vejo que tem forças para continuar dentro desses valores de 10 dólares e 40, 10 dólares e 50. Não estou aqui disposto a fazer um comentário de longo prazo, pois temos uma mudança política muito grande no cenário. Seja ele do lado brasileiro, que por conta de uma ação ou da reação cambial, assim como a reação cambial através da política americana, que será adotado já a partir do mês de janeiro, com uma nova administração, e até mesmo os conflitos de interesses entre americanos e chineses, a qualquer momento isso pode respaldar numa tendência que pode não estar diretamente voltada no curto ou médio prazo com um fundamento. Mas ainda assim, pelo que nós citamos aqui até o momento, Alexander, é possível que tenhamos, para os próximos dias do ano novo, uma tendência de manter esses valores em torno de 10 dólares e 40, 10 dólares e 50.
E daí, Mário, o dólar, que hoje voltou aí a se aproximar dos 3,40, volta a ser um importante componente na formação de preços e já temos preços atrativos aí para estimular a venda aqui no Brasil?
Uma pergunta interessante e que ao longo desta semana, mais uma vez, criou uma boa liquidez para as vendas física ou entrega futura, especialmente nos mercados paranaense e mato-grossense. O Mato Grosso, por sua vez, viu novamente valores ali na região do Médio Norte, ao redor de R$ 66 por saca. Não é o valor de hoje, mas ainda assim voltamos a ter aqueles números próximos dos interesses de produtores. Isso faz com que se movimente futuramente. Essa movimentação que tivemos recentemente deu um aumento de registro nas vendas dos produtores, que já ultrapassaram volumes de 50% da sua produção. Então, eu acredito que daqui para frente, em virtude do tempo de desenvolvimento das plantas do Centro-Oeste e uma nova demonstração da tendência, pelo menos do câmbio, até a colheita da safra brasileira, é possível que o produtor comece a vender lentamente até que se concretize visualmente alguma aumento de rendimento das suas lavouras e o clima que possa ser generoso para os próximos 30 dias, pelo menos, para que justifique o tamanho da safra do Brasil. Assim sendo, os preços também deverão se manter em função da Bolsa de Chicago, os preços naquela bolsa. E também a expectativa de câmbio ao redor de 3,50 para o mês de maio, junho. Os preços deverão se manter acima de R$ 66 no Médio Norte do Mato Grosso, atendendo os interesses dos produtores para curto e médio prazo, Alexander.
Muito bem. Ô Mário, só para a gente encerrar, existe também uma expectativa de que a safra, principalmente do Centro-Oeste, principalmente do Mato Grosso, se antecipe, em função de eles terem plantado mais cedo, terem tido condições mais cedo aí de entrar no campo. E já a partir de janeiro começar uma oferta a ser oferecida, ser colocada à disposição. Isso de alguma forma muda o cenário, a oferta. Aumentando, ela traz outra perspectiva para preços ou não?
Não, Alexander, até porque a tendência que se forma para entregas dentro de janeiro é em função dos estoques de passagem. Isso já está no contexto dos preços atuais. As indústrias também, em função já de estarmos batendo na porta do ano novo, já fizeram as suas compras com antecedência para garantia do abastecimento desse período de janeiro. O que prevalece agora é uma tendência de mudar preços mais rapidamente das lavouras que estão em fase de desenvolvimento, que serão colhidas durante o mês de fevereiro e março. Não é de se jogar fora essa informação ou esse questionamento, pois no mês de janeiro vamos ter aproximadamente 25% da safra do Mato Grosso sendo colhida, ao redor de 7 milhões e meio de toneladas. É um volume significativo que mudaria, sim, a expectativa das indústrias e até mesmo do produtor que pretende plantar mais rapidamente o milho e já está planejando um aumento de área. Contudo, não vai ser mudado no curto prazo essa expectativa de preço, porque já está precificado esse volume de 25% da safra do Mato Grosso em janeiro. Portanto, para finalizar, eu diria que hoje a preocupação do produtor, não só com esta safra que já foi plantada antecipadamente e com bastante antecedência, mas sim o maior volume da safra mato-grossense, que é aquela que será colhida dentro do mês de fevereiro e março. Essa ainda temos que ter olhos para que tenhamos, sim, a certeza do volume de rendimento que o clima proporcionará para que ele volte a ter novas vendas no período de janeiro em diante, Alexander.
Muito bom. Mário Mariano, meu caro Mário, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Aliás, muito obrigado pela participação com a gente aqui ao longo de 2016. Você sempre trazendo informações novas, fazendo análises fundamentadas aí, auxiliando o produtor na tomada de decisão. Aproveito para despedir de você desse ano, já que a gente não vai se falar mais, mas ano que vem você está convocado, Mário, aqui com a gente para trazer novas informações aí desse mercado, tá bom? Um bom muito final obrigado. De ano para você, boas festas e a gente se vê em 2017.
Muito obrigado, que tenhamos sim uma passagem de ano com bastante saúde, que todos os nossos produtores tenham cada dia mais aproximação de nossas informações e que tenham uma boa passagem de ano, não só com saúde, mas com bastante soja colhida, com bastante soja a ser colhida e que o futuro dos preços venha a trazer os seus interesses e que nós tenhamos riquezas no campo para poder oferecer novas e boas informações. Obrigado e foi muito bom estar com vocês ao longo do ano. Feliz Natal!
Obrigado, Mário. Abraço para você. Até o ano que vem. Muito bem. Tá aí, então, Mário Mariano, direto lá da Novo Rumo Corretora, falando com a gente, trazendo as expectativas dele para esse mercado de grãos, em especial o mercado da soja. Vamos aos preços. Vamos ver lá na Bolsa de Chicago como encerraram as negociações. Olha aí, com alta até maior do que aquela que a gente vinha falando. O mercado já se ajustou, portanto. Janeiro, 10,36 dólares por bushel, uma alta de 7 pontos mais 75. O vencimento março, 10,46 dólares por bushel, subindo 7,5 pontos. A gente tem o maio a 10,54, uma alta de 7 pontos mais 75. E a gente tem o julho a 10,58 dólares por bushel, fechando aí com 7 pontos mais 25 de alta. O milho encerrou também de forma positiva, estava até agora há pouco no vermelho, finalzinho de sessão, uma virada aí. Março, 3,57 dólares por bushel, subindo 0,75. Maio, 3,64 subindo 1 ponto. Julho, 3,71 subindo meio ponto. E o setembro, 3,78 dólares por bushel, uma alta de 1 ponto mais 25. E para o trigo, março, 4,11 dólares por bushel, uma alta de 1 ponto mais 75, para maio, 4 dólares e 23 por bushel, subindo aí 2 pontos, alta de 2 pontos também para julho, que fechou a 4,35, e setembro, 4 dólares e 49 por bushel, uma alta de 2,5 pontos. Muito bem, são esses os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui e se despedindo de vocês nessa sexta-feira, mas segunda-feira a gente está de volta com mais informações, outras análises, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.